sembla cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia, porque o que é
olá,
olá!
Olá, boa noite. É, boa noite.
Tu apresentas-te sempre da mesma maneira.
Pá, porque eu nunca sei quando é que as pessoas podem estar a ver este episódio.
Está grande.
Estamos.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia. Comigo, Francisco Correia.
José Paiva, tudo bem?
E hoje uma convidada internacional, não é?
É verdade. Finalmente, também não pode ser só.
Exatamente. Blachi.
Oi.
Que por acaso não sei, é mesmo o teu nome? Não.
Não, é Giovana Branco, meu nome.
Ok. Como é que chegaste ao Blachi?
Veio do branco para blanco para Blachi. Eu comecei a escrever tipo, vários nomes okay. que vêm do
mas
branco.
Mas foste tu que...
Sim, tipo, escrevi vários nomes que eu não queria tipo, usar o meu nome mesmo. Queria tipo, ter um nome que viesse dali. E não sei porque quando escrevi Blachi fiquei tipo...
Isto funciona. Por acaso sim.
Mas foi uma procura mesmo para um nome artístico?
Uhum.
Okay. Para música já?
Okay.
Não foi ninguém que te disse, olha isto resultava, foste tu que...
Não, yeah. Eu, tipo,
e não há nenhum segredo, tipo mistério, aqueles jogos de palavras?
Não, eu realmente só tipo, escrevi vários. E aí esse é que quando eu falei esse eu fiquei tipo, esse sou eu.
E irrita-te, por exemplo, se as pessoas disserem Blachi?
Não irrita, tipo, porque acontece imenso e, tipo,
eu dizia até há dois dias.
Pois eu também
Blachi, Blachi. Tipo, já falaram, agora em Londres fiz uma entrevista, falaram Blochi.
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 Original.
Blochi. E foi Blochi. Por isso, tipo, é o que é.
Tu estiveste em Londres a fazer o quê?
Eu fui no Fashion Week.
Ah. Epá, nunca fui. Isso, imagina.
Já foste à Moda Lisboa.
Não, nunca fui também. Não.
É diferente. Lá, é que lá, tipo, Moda Lisboa é tudo no mesmo lugar. Aí lá é diferente, tipo, os desfiles são espalhados pela cidade. É tipo um não sei onde, aí você tá indo de um lado para o outro.
Mas há uma etiqueta para estar lá, por exemplo, não podes dar um arroto.
Não, acho que não.
Mas tens de mesmo, tens de portar, tens que ser diferente?
Eu acho que tem que ser você próprio.
Mas estavas só com, a assistir?
Sim, assistir, okay. Sim. Eu fui assistir mantém... com a minha agência.
Porque por acaso está alguns... aqui, mas não vamos falar, não vamos falar disso.
Mas isso, é melhor quando, não falar disso agora.
Quando, mas por exemplo, já tinhas ido alguma vez a um evento destes?
É, só o Moda Lisboa. Eu, okay. Tipo, eu sempre adorei moda, só que essa foi a primeira vez que eu fui mesmo, tipo assim, foi incrível. Tipo, é um universo assim à parte, sabe?
E já desfilaste ou assim?
Não, nunca.
Mas gostavas?
Eu não me importava de fazer, tipo, mas nunca fiz.
Por acaso?
Mas deve ser uma pressão.
Pois deve. Por acaso é daquelas. Deve ser um bocadinho como estar em palco. Só que não dizes nada.
É que a diferença é que eu acho que de estar em palco não. Apesar que as pessoas estão te julgando de uma forma mais, tipo, uma forma um pouco mais positiva, talvez. Lá você está desfilando, todo mundo está tipo, te julgando fisicamente, sim. Tipo, de cima a baixo.
E estás em silêncio. Na em música silêncio. É diferente, estás a cantar, estás distraído, não é?
Quer dizer, tem música e tal. Sim. Deve ser legal aquela coisa de estar tipo tum, tum. Mas...
Sim, estás a sentir a cena e centrares é fixe. Pois é, desse ponto de vista, sim. Mas eu não imagino. Eu comigo ia correr muito mal.
Compraste alguma roupa? Compraste alguma roupa do desfile?
Não comprei, mas fiquei com vontade de comprar muitas.
mas eram tipo da caras.
Eu nem vi os preços. Quer dizer, eu vi de algumas, tipo, nas redes que eu depois fui pesquisar. Tipo, era cara, dava talvez para comprar uma, sabe? Mas aí eu fiquei tipo. Se controle. Se controla.
Num evento desses, tu consegues conhecer malta da música? Tentas ter contactos e assim? E também serve para isso?
Sim, tem muita gente, tipo, da moda, da música. Tipo, teve um desfile da Moncler que a gente foi, que eu vi o J Balvin na minha frente, ei. Justin Bieber, tipo. Tem muita gente da música que adora moda, né? Então acaba.
Pois está muito ligada agora, hoje.
Muito. Tem muita gente. Eu, por exemplo, eu amo, sempre gostei muito de moda. Agora que eu tô, tipo, me interessando mais e, tipo, realmente. Tá, então vou conhecer mais sobre moda, designers.
Mas interessas-te ao ponto de, por exemplo, criares uma linha de roupa?
Sim. É, okay. Até isso é um projeto que eu tô desenvolvendo agora.
Exclusivo.
Mas é um projeto social e tal, no Brasil. Okay.
Ficha, mas podes dizer mais? Isso é giro.
Sim, posso. Tipo, eu tô, ainda tá em fase de desenvolvimento, uhum. Mas é resumidamente, é um projeto com comunidades do Brasil e vai ser uma marca de roupa, uma marca que ao mesmo tempo é sem fins lucrativos, vai ser tudo revertido para a comunidade e todo mundo envolvido no processo vai ser da própria comunidade.
Ok, yeah. E portanto, elas fazem a roupa e é de que região do Brasil?
É Rio de Janeiro.
Ok, fixe.
Isto o pai vai estar curioso porque ele vai para o Brasil.
Pois, estava a dizer sim. E ela esteve há pouco tempo com uma prima da minha namorada. Portanto, há aqui uma. Yeah.
Ok, estamos a trazer assuntos familiares aqui para.
Epá, achei graça porque eu não estava à espera.
Mas tu, quando vais ao Brasil, estiveste lá há pouco tempo também, não?
Estive agora, sei lá, umas semanas antes de Londres, dois dias.
Vais sempre ao mesmo sítio?
É São Paulo e Rio de Janeiro.
Vais para onde?
Para o Rio. E para ti, Angra e Ilha Grande.
Não vou para. Estive em Angra também.
E
Ilha Grande também. É lindo.
Ok. Agora é outro ver, não é? Eu não queria estar a fazer isto um questionário. Mas já agora.
Não, é que eu fico em silêncio e
já agora que.
Não, mas imagina, deve. Não sei, eu não peguei muita chuva. Tipo, peguei um pouquinho só, mas super suave.
Ok, pronto, estou mais descansado.
E por acaso, eu não sei isto. Estás cá há quanto tempo? Tu estudaste cá, não foi?
Sim, estou aqui já há 14 anos.
Ok.
Só que eu vou para lá e venho, porque tipo, tenho família lá.
Uhum.
Eu moro aqui com os meus pais e recentemente mudou um irmão e agora estou com outro. Só que estou muito fazendo essa ponte para lá, também por causa da música, né?
Já deste concertos lá?
Não, agora dei. Lembrei agora. Dei agora dois no Rio.
E é mais fixe lá ou cá? Podes dizer. Nós depois não passamos essa parte.
Cortam.
Não, mas é muito diferente, não é? Deve ser.
Acho que o público é...
Imagina, o show que eu dei, eu já dei aqui alguns shows e o que eu mais gostei aqui foi o que foi da Luísa Sonza. E o público era maioritariamente brasileiro, né? E a energia realmente é diferente. Tipo, eu sinto que é... O pessoal, tipo, não tem tão medo de gritar, não tem, sabe? De
estar decoram as letras todas, não é?
Decoram as letras todas. Eu acho que o fã brasileiro é muito fanático, tipo...
Sim.
Desde que você... O que você come até o que você... Sabe? É tipo... É seu fã mesmo.
Por acaso, eu acho que nós ouvimos mais a música e só nos manifestamos assim no fim.
Quando acaba, fazemos um cartaz.
E está bom.
Lá, tipo, eu tava dando show e tinha gente gritando, tipo, Blat, me manda um beijo. E com coisa falando, Blat, me manda um beijo, pelo amor de Deus.
E tu tens noção disso quando tá acontecendo?
Eu até parei o show e falei, um beijo pra você. E ele, aí depois foi mais engraçado que tinha um vídeo do tipo, o ponto de vista dele. Ele assim, tipo, gritando.
Mas isso deve ser impressionante, porque o impacto de um país da dimensão do Brasil é, vá, comparado com o nosso. Não estou a dizer mal do nosso, mas o nosso de facto é muito pequeno.
Sim.
Isso deve ser uma reação completamente diferente.
Sim, lá tem muita gente. Muita gente.
E tu.
Mas nos últimos tempos a música brasileira está a explodir, não é?
É?
Cá não, na Europa principalmente. E aliás, não é na Europa, é no mundo inteiro.
É.
Sim, eu tinha curiosidade de te perguntar o que é que tu achas que. Porque que há este boom recente? É por causa do TikTok? É por causa do quê?
Eu acho que, claro, que o TikTok facilitou, né? Acho que também, tipo, em relação à música pop, a Anitta, acho que foi das grandes pessoas que fez essa ponte lá pra fora e abriu caminhos pra outros artistas brasileiros também do pop pra irem lá pra fora, né? A partir do momento que ela fez feats com, sei lá, Ty Dolla Sign, não sei o quê, acabou por... O público de lá começou a... Até nos Grammys, ela trouxe o funk e tal, sabe? Tipo, pra momentos que nunca tinham tido esse acesso, eu acho que isso...
E os Gorillaz agora têm uma música com o MC Bin Laden.
Eu vi.
Havia um TikTok a circular que era os americanos a ouvirem uma música do MC Bin Laden.
Que bom. Pois, porque a Anitta conseguiu aquilo que se calhar nenhum artista do registro dela tinha conseguido,
sim,
não é? Que é abrir-se completamente...
É.
Pá, e ela é mesmo um fenómeno, não é só das Américas.
Acho que, sim, acho que em língua portuguesa, principalmente, acho que latina já tinham conseguido, né? A J-Lo, né? Latina.
Sim, sim, sim.
Sim.
Mas sim, acho que cá, não sei se temos um potencial para ter uma estrela pop e ela está... Tem documentários, tem, ela já está mesmo naquele...
Sim, ela já foi aos reality shows dos Estados Unidos, etc. Isso, para um artista luso-brasileiro, cria algum tipo de pressão? Tipo, tu ou sabes perfeitamente o que é que queres e não tem mal nenhum se agora está muito na berra, tipo, tu vou fazer a minha cena?
Não, nesse momento eu acho que é isso. Eu estou, tipo, acho que é ótimo, tipo, acho que abre oportunidades para todo mundo, né? Mas é isso, acho que eu estou um pouco fazendo a minha cena. Que acho que isso é o que realmente... te faz um artista, né?
Mas não ficas assim com pressão e eu tenho que fazer um êxito TikTok agora.
Claro que eu tenho essa pressão, mas eu tento não, tipo, ceder a ela, sabe? É tentar fazer algo dentro do que eu faço que também possa, tipo... Acho que é um pouco eu fazer e aí pensar o que é que eu posso fazer com isso, porque o TikTok tem muitas coisas que você pode fazer, não é só dancinha. Você pode ter uma música triste e coloca um vídeo com letra e, tipo, isso pode funcionar, sabe? Acho que tem muita coisa que dá pra fazer.
É que me surpreendeu agora que tá aí a bater é a Lovezinho.
Alô?
Esta é a parte que eu saio, que não percebo nada de TikTok, tenho 70
anos. Não,
porque
eu fui passar música no outro dia e dois dias antes de passar som, vou sempre ver o que é que
está
a bater. E de facto vi uma lista de músicas do TikTok, não é só o que eu passo, mas gosto sempre de ter aquele... Porque era uma festa de carnaval num bar brasileiro, então convinha ter algum trunfo para mandar. E essa era a primeira música da playlist, e eu adorei aquilo. Porque
acho, mas que é tipo o quê?
Pá, ela pega na estrutura de uma música da Nelly Furtado com o Timbaland.
Ih, que forte.
E depois canta, ela diminui a velocidade da música e canta assim uma balada quase por cima.
Ok. É fixe.
Deixa eu ouvir.
Já estou a gostar. Essa é uma boa pergunta. Estavas a falar da Nelly Furtado. Já moras cá há muitos anos. Gostas mais da música antiga portuguesa? Antiga, não precisa ser assim tão antiga. Ou da nova? Tipo, o que é que tu curtes?
Eu gosto dos dois. Acho que é diferente. Tipo, eu sou uma pessoa que tem um gosto musical assim, tipo, muito grande. Então, às vezes, tipo, gosto tanto de ouvir música super triste como música super alegre. Então, eu gosto super dos dois, sabe? E acho que também a música portuguesa hoje em dia tá indo para um lugar super bom. Tipo, tá realmente evoluindo bastante em termos de produção e tal, sabe? Tá, tem coisas muito fortes que até quando eu vou no Brasil, eu mostro, tipo, pro pessoal da indústria lá. Eles ficam tipo, caramba, que foda, tipo, sabe? Tipo, não conhecem e ficam... É uma sonoridade muito diferente e única que tá sendo criada. E eu acho que isso é o que leva depois a funcionar internacionalmente.
E percebeste isso quando participaste no Festival da Canção, principalmente? Ou...
É, em geral. Eu acho que em geral, um pouco. Realmente, tipo, escutando os artistas que eu mais gosto aqui, tipo, que, sei lá, o que a Namora tá fazendo. Sim.
Carina, ela agora vai abrir um...
Da Stromae?
Exatamente.
É assim que se diz?
Mas isso é boa da fora. Tipo, ele é boa conhecido.
Mas, incrível.
Mas há algum equivalente ao Festival da Canção no Brasil? Não.
Não sei. Que eu saiba, honestamente, não sei.
Okay. Se calhar,
deve ter, né? Tem tudo.
Tem tudo, né? Mas tem tipo, tudo, imagina, lá. Tu gostavas de atuar no Rock in Rio?
Amava.
Mas era mesmo, pá, ficava maluca se isso acontecesse. É que deve ser.
Deve ser, tipo, animal. Eu, o máximo de pessoas que já cantei foram 40 mil, que já foram muitas.
40 mil?
Mas foi uma música. O Vitão me convidou.
Tipo, uma plateia de 60 pessoas já chega mais.
Foi assim. Mas sabe que eu, como era tanta gente, e o Vitão é muito meu amigo, acabou que a gente tava mais ali num momento, tipo, mais de amigos cantando a nossa música.
Pois, tavas em dupla, se calhar se estivesse sozinha.
Sozinha deve ser diferente ali, do nada. Oi, gente.
Pois, era,
vocês querem me ver
convidado?
Cantar? Querem que eu cante?
40 mil, sei lá, quanto é que leva o Mel Arena? 100 e tal mil? Que salas é que levam cá 40 mil? Coliseu? Não, Coliseu não leva 40 mil.
Foi no festival, 40 mil, era num lugar aberto, como é que chama? Marés Vivas.
Ah, ok. Sim.
Tinha acabado de cantar Maluma no palco da frente, então todo mundo acabou e virou para cá.
Ok.
Insistiu?
Não.
Mas eu tenho uma pergunta. Tu tens que idade?
21.
21. De onde é que veio o lado mais tranquilo? Pareces bem. Está-se bem, fazendo a minha cena. Porque hoje em dia, tipo, há muita concorrência.
Uhum. Depois vais perguntar de onde é que veio o lado agressivo.
Sim, exato.
Então, tranquila do meu pai, agressiva da minha mãe.
Okay. Sei lá, nós às vezes entrevistamos artistas mais velhos. Uhum. Até acho que és capaz de ser das mais novas que nós entrevistámos, ou pelo menos que eu entrevistei. E isso, tipo, não, às vezes, essa maturidade, eu acho interessante saber de onde é que vem.
É, não sei, eu acho que é aprender a lidar. Claro que, tipo, é sempre difícil, principalmente hoje, acho que é muito difícil a gente ser artista, né? Porque tem muita... Apesar de, tipo, o Spotify foi bom pra gente, todo mundo poder expor o trabalho, é difícil porque tem muita música saindo nova. Então tem muita pressão também pra você conseguir...
Ser o próximo hit.
Ser o próximo e o que vai conseguir furar, né? Mas eu acredito que tem espaço pra todo mundo. Mas claro que é, tipo, tem que ser um balance assim, de controle de expectativas e tal. E entender também que... esse último mês foi super bom pra isso. Porque eu tive uma fase que eu tava meio ali, tipo, confusa. Mas acho que é entender também que quando a gente... Pra ter sucesso mesmo, as coisas não são de um dia pro outro. A gente vai ter que falhar pra ter sucesso. E faz parte do caminho, sabe? Eu acho que, tipo, isso que me dá calma.
Estão a ouvir, meninos?
Não é desistir ao primeiro, não é?
Claro.
Olhem para nós.
Não é.
Entretanto, mudando completamente de assunto. Tu...
Não mudou. Ah, não quero. Okay. Tenho aqui uma coisa.
Pá, então, mas eu deixo. É, eu já sei o que é.
Vou aqui para uma fase mais institucional, digamos assim. Já estamos a falar de música e estamos com a Bolacci. Que é. E que estávamos a falar de hits. Que era o que é que tu achas mais interessante? Que é trabalhar numa canção que vai sair sozinha, sem nada à volta? Ou gostaste mais de trabalhar neste EP?
Uhum.
Que lançaste agora, ok? Gostas mais do todo do conjunto de canções? Uhum. Ou de...
Assim, acho que é diferente. Eu acho que um EP e um álbum ainda é meio diferente. Tipo, esse EP, talvez... Aliás, vou reconstruir. Eu acho que o meu álbum vai ser muito mais pensado. Tipo, esse foi pensado, mas foi mais tipo espontâneo, sabe? Foram músicas que eu fui fazendo e algumas nem sabia que era pro EP. Tipo, quando eu for fazer o álbum, vai ser mesmo cada música que eu fizer. Eu vou sentar no estúdio durante meses, vou fazer o álbum, sabe? Vou contar essa história.
Tem algum tema? Um tema...
Um conceito.
Sim, um conceito e vou
não,
fazer
ele. Não, mas já
ele.
Tem.
Já tem algum?
Tem. Ainda... Eu acho que vai surgir, sabe? Porque eu quero que seja espontâneo. Tipo, uma coisa mais do momento. Ainda não tô sentindo que é o momento pra eu fazer esse álbum. Então, tipo, agora eu tô trabalhando mais em singles e tal. Talvez, obviamente, vai ter músicas que vai fazer sentido eu incluir no álbum, na altura. Só que eu quero que esse conceito surja mais, tipo, espontâneo, na hora. Tipo, que eu quiser falar e o que eu quiser passar.
Ok. Fechado a minha parte.
Sim, não, mas eu tô a pensar como é que deve ser pensar num álbum. Porque, como é que deve... Porque, imagina... Eu estou mais ligado à escrita. Nunca escrevi um livro, mas consigo perceber como é que se escreve um livro. Um álbum não faço ideia.
Tu podes ter, por exemplo, o M, que é nosso amigo, tem agora está a desenvolver um álbum. Eu acho que vou dizer isto totalmente errado.
Mas ele não
deve
mal,
ser assim, mas ele
não diz ele que não.
Mas que é o que é sobre um senhor que bebe muito e que vai a um bar e não sei o quê. Então é o álbum é toda a viagem. É a paragem de
vai dar louco.
Sim, é ele na rua, é ele certo, ir ao bar, certo. É voltar ao bar.
Ou seja, contar uma história.
Não tem regra, na realidade. Você pode contar uma história, você pode, sei lá, tipo. Tem tudo. Você pode. Cada música ser um país, cada música ser uma cidade, cada música ser uma pessoa. Você pode fazer o que você quiser, não é?
Sim, sim. Mas já alguém te fizeram sugestões de... Não.
Não, por acaso,
vai
não.
Vai ser tu a decidir.
Que eu nesse processo também não gosto muito de falar muito sobre... Não é falar, é...
Sim, sim, sim.
Eu quero que seja a mesma coisa minha, sabe?
Genuína, tipo. Buscar inspiração a outras formas de arte ou a outro tipo de música? Ou faz ideia? Ou a cabeça?
Eu acho que é um pouco tudo que eu ouço, sabe? E eu gosto muito de falar sobre as minhas vivências. Tipo, as coisas que eu vivi, que estão na minha cabeça, que eu gostava de viver, sabe? Eu gosto muito de falar, tipo, sobre coisas pessoais. Porque acaba por ser também meio, tipo, terapia, né?
Sim.
E também acaba que você... Se você escreve uma coisa que você passou, você pode estar ajudando pessoas que também passaram pelo mesmo,
já,
sabe?
Já deve ter acontecido alguma...
Sim, sem dúvida. Tipo, e as pessoas se identificam com o sentimento e ficam, tipo, caramba, sabe? Isso eu acho que é legal.
Isso é o mesmo processo da escrita, sim. É melhor escrever as coisas pessoais, senão vai dar merda. malta, desculpem, é o que me dizem.
Isso é uma boa perspectiva.
Mas dizem isso nos jornais, em
dizem no jornal. Sim. Mas isso é verdade. Agora sim, já posso mudar o assunto.
Podes.
Porque eu não sei se isto é verdade,
aí,
mas.
Podes.
Ainda temos?
Espera, só mais uma coisa. Queria saber só que banda em que o teu pai tocava.
A banda se chamava, esse momento é o momento, Vermelho Mensal.
Vermelho Mensal?
Vermelho Mensal.
Porquê o nome?
Porque acho que era o nome de um jornal no Brasil que tinha...
Agora era a parte em que eu deveria saber, não é? Não faço ideia.
Não, mas...
Mas era um jornal clubístico? Não.
Não, eu não faço ideia do que era o jornal, só sei que era isso.
Político?
Não, isso. Eu não...
Cultura?
Deve ser de cultura, eu acho. Okay. Era uma banda de rock. Só que também, pronto, tem o nome Vermelho Mensal.
Não, e tocou durante quanto tempo?
10 anos.
E há imagens disso?
Deve ter, tem.
E ele gosta de se lembrar desse tempo? Ou é tipo,
ele está sempre tocando baixo em casa. Ele é o cara que tocava baixo.
Tu disco? Já,
oi?
Já puseste
eu
tocar?
Eu quero colocar.
Isso é fixe. O que é que ele diz de tu teres ido para a música? É daqueles pais que olha aí...
Não, ele é a primeira pessoa que fica logo tipo... Ele vive mais que eu.
Isso é bom.
Ele adora, mas eu quero muito fazer, tipo, no meu álbum também, colocar ele, até no show, quero que ele venha tocar uma música comigo, que a gente compôs juntos.
Ah, isso é fixe?
Uma coisa assim, mais pai e filha.
Sim. Acho que meu pai ou a minha mãe nunca tocaram música. Estou aqui a pensar.
Na flauta.
Então diz lá, queres tanto mudar de assunto, é o quê?
Sim, estamos aqui curiosos. Eu quero perceber, se, tu estudaste na Católica, como eu, em Lisboa. Uh-huh. Isto agora é meio estranho, porque eu digo que conheço a amiga dela, é a minha prima. Yeah. Portanto, já no episódio passado eu também estava, enfim, eu sou uma pessoa normal, caso,
não assim, então, não é?
Exato. Mas ciência política, porquê?
Porque eu queria muito trabalhar tipo, numa NGO, sabe, fazer alguma coisa mais humanitária. É, nem era tanto pela diplomacia. Eu tinha interesse, até comecei a ganhar bastante interesse por diplomacia quando estava estudando. É, mas pronto, aí depois eu decidi fazer uma viagem. Eu parei, foi tipo um pouquinho antes do Covid. Eu decidi, não, eu vou congelar o meu curso, tipo, logo se vê o que, é que eu faço com isso. Estava gostando, mas eu estava ali tendo um momento que eu precisava, tipo, de estar sozinha um pouco. Aí eu comprei um bilhete de ida pra Bali. Aí eu ia ficar 6 meses no Sudeste Asiático, até conhecendo mais sobre a cultura e tal.
Sozinha.
Ia com minha melhor amiga, a gente ia fazer voluntariados e não sei o quê. Só que aí começou o Covid, aí eu
pois.
Fui depois, cancelado.
Mas continuam amigas? Ou?
Sim, a gente continua amiga.
Não, podiam ter... Não, como dizer, fui com a minha, era a minha melhor amiga.
Não, continua sendo, está tudo certo.
Foi o Covid e a minha amiga, que olha, que foi...
Não, é, e aí acabou que foi cancelado e foi aí que eu comecei a realmente... Eu sempre fiz música desde criança, só que eu nem tinha consciência que eu fazia música. Só que aí, tipo, realmente comecei a fazer isso mais sério, publiquei umas coisinhas no YouTube e foi aí que começou, tipo, realmente a carreira.
Lembras de sobre o que era a tua primeira música?
Nossa, eu lembro que era, tipo, chamava 12 Estrelas, 12 Stars, uma coisa
tipo
assim.
Tipo, contar ovelhinhas.
Era quase isso.
Carneirinhos, não é?
Era ovelhinhas. Quase. Mas eu lembro que era bem profundo pra minha idade.
Mas tinhas quantos anos?
Eu tinha, devia ter o quê? Uns 9, talvez.
12 Estrelas? Se podia ter a ver com era pessoas que morreram. Quer dizer, não sei.
Não.
Podia ter sido 12 pessoas que morreram.
Eu acho que não era, mas eu acho
achas que
era.
Que uma pessoa de 9 anos conhece.
Eu era sofrida, sabe?
Não, mas ela está a dizer que era sofrida.
Eu era uma criança sofrida, tipo, eu gostava de ver filme triste, escrever sobre isso, sabe? Tipo, parecia que eu já tinha tido 40 relações e 2 divórcios.
Mas tipo. 40 relações e 2 divórcios com 9 anos.
Eu escrevia tipo assim, sabe? Tipo, adorava.
Vou imaginar 9 anos a fumar um cigarro
e uma linda champanhe. Um copo de vinho.
Mas que tipo. Eu agora estou bem a imaginar ela com 9 anos, o pai numa sala a tocar.
Com tatuagem já.
mas esse estado mais assim, mais triste, não eras tipo emo?
Não, isso não.
Ok.
Mas sempre fui, tipo, super profunda, sabe, desde criança. Tipo, adorava escrever canções, assim, mais tristes também. Não só tristes, mas, tipo, sei lá, refletivas.
Mas tens mais irmãos?
Tenho.
Tu disseste há
tenho
bocadinho.
Dois.
Mas eles eram como tu ou tu eras a única mais...
Não, era a única. Okay. Ele só fala, cala a boca, Giovana.
Vai chorar para o outro lado.
Olha a música que eu escrevi. Ai, Giovana, vai, pelo amor de Deus. Já te falaram que você parece não sei o quê cantando? E vocês vão ver um dia.
Olha, bem que depois lixaram-se.
É, lixaram-se.
Mas agora és mais famoso que eles.
E yeah, os teus irmãos fazem alguma coisa no meio artístico?
Não, não, nada. Eles, o meu irmão, ele trabalha num banco, um deles, e o outro tem uma empresa de obras.
Nunca te apeteceu entrar no sítio onde eles trabalham a cantar? Estão a ver agora?
É,
vejam lá esta música que lá se gosta.
Estás a ver, pai?
Mas estavas a falar de filmes, vias muitos filmes em criança, mas tipo, tipo
adorava, comédias românticas? Adorava ver filme triste.
Papus e Dentuça.
Adorava ver filme romântico.
Tipo o quê?
E triste, tipo...
Tipo aquele do cão, do Labrador.
Ah, nossa, esse filme... Jesus.
Morre.
Não, esse filme, não veja. Porque é assim... Nossa, vi, claro. Tipo, esses filmes, mas eu gostava de ver também, tipo... Filme romântico, aqueles mesmo, tipo... Ou então Mean Girls, essas coisas que tem, tipo... É tem sempre, tipo...
Love Actually.
Porque tem sempre, tipo, a história é óbvio que vai acontecer, sabe? É óbvio. Sim. Só que eu adorava, que é tipo, oh meu Deus, agora ela apaixonou por ele, agora ele já não quer ela, agora ela tá triste, tipo, adorava isso.
E via mais filmes desse género brasileiros ou...
Eu via ingleses, normalmente.
Ok. Mas e do Brasil, vias o quê?
Do Brasil, eu via novelas muito com a minha mãe, só que eu não lembro do nome. Lembro de uma que tinha a música Gabriela.
Sim, sim, claro.
É, eu lembro de ver essa.
Famosa.
É, mas.
Cabe teu também.
Eu via bastante dessas, mas nem lembro dos nomes. Só que brasileiro eu não via muito. Eu via muito tipo Cartoon Network, essas coisas.
Claro.
Por isso é que estás neste podcast.
Mas vias o quê no Cartoon Network?
É. Scooby-Doo, via, nem lembro os nomes do, tipo,
os três irmãos, ou, os Flintstones,
o Ed and Eddie,
o dos carros, o cão,
Wacky Races,
isso.
Não, não via isso.
Com o um chapéu.
Não
grande.
Lembro.
Era um cão que não vou imitar.
Eu não vou conseguir, vai ser estúpido.
Mas era assim, eram uns antigos também da altura do Scooby-Doo.
Entendi.
Que costumavam dar.
Nesse, eu agora vou fazer uma coisa que os jornalistas fazem muito, que é não largar o osso.
Mas para a política até.
Não. Porque imagina, agora quando com 21 anos, essa parte mais tristonha, isso, já largaste isso ou ainda se mantém?
Não, eu gosto.
Como fonte
eu
de inspiração.
Eu adoro. Eu adoro compor músicas tristes. Adoro, sempre gostei. E não só triste, mas tipo, profunda, sabe? Isso aqui. Mas também às vezes acordo e tipo, tô me sentindo tipo bad bitch. Quero escrever e só quero escrever uma música que não tem nada de profundo, sabe? Então tem esses dois lados. E acho que faz parte de um artista isso mesmo. Já tive muitas vezes que tava tipo em conflito comigo próprio. Ah, o que que eu lanço? O que que eu não lanço? Mas eu acho que tipo, ser parte de ser artista é isso. Você é assim, o ser humano, qualquer pessoa não é só uma coisa, né? Uhum. Somos várias. Eu acho que é só tipo saber quando lançar as coisas.
E estás contente agora com...
Não, estou super. Acho que...
Estás triste agora?
Agora não estou triste. Agora estou feliz.
Isso é bom, isso é importante. É importante estar feliz. Estavas a falar aí das pessoas serem muitas coisas. Vou fazer uma pergunta que não tem uma resposta, mas que se lixe. Ele está-se a rir. É que eu falo muito os meus pensamentos. É, exato. O que é que as pessoas... uma coisa tua que as pessoas geralmente não fazem ideia que tu tens?
Nossa...
E que pode servir de inspiração ou não?
Que não fazem ideia que eu tenho.
É assim, nós já tivemos um a parte engraçada tipo da entrevista, um agora vamos para a parte séria.
Uhum.
Estava a falar de um vício?
Não, ou não, de... qualquer coisa, um traço de personalidade, um hábito.
Estou pensando.
Uma maneira de ser, uma coisa que faças todos os dias. Bem, não é preciso entrarmos em nível
pensa,
tão pessoal.
Pensa,
mas...
pensa de que maneira que escreves as tuas músicas, se calhar ali qualquer coisa que tu exato. Fazes que...
Cara, não sei.
Nunca imaginaria a Blatch a fazer isto.
Estou
foi lembrar.
Estou pensando.
Comes cajus de manhã.
Estou pensando.
Antes de deitares, bebes uma Coca-Cola.
Cara, não sei. Por acaso, não estou conseguindo.
Então pode ser que te lembres.
Eu vou deixar marinando aqui a resposta.
Pensa lá tu também. Por ela. não, mas essa cena de... Tu congelaste... Não acabaste o curso?
Não, congelei.
Também.
Está lá congelado. Está lá.
Um dia, quando
está lá no frigorífico.
Eu tive que terminar.
Frigorífico congelado.
Tipo, vai ser descongelado algum...
Não vai, eu aposto.
Cara, eu já tive quase para descongelar.
O que é que falta, diz lá?
Não falta nada, né, na realidade. É porque, tipo, é um curso que requer muito tempo e dedicação. Sim. Eu, nesse momento, estou dedicada a estudar música, estudar teoria musical, a aprender piano, sim.
Mas, por exemplo, imagina que amanhã convite Rock in Rio. Aqui e é em São Paulo. É em São Paulo? Não, no Rio.
No Rio.
Onde é que há mais? Em Los Angeles? Não, não sei. Ias fazer todos?
Não, é claro que eu ia, né?
Não, mas descongelavas a tua?
Não.
Preferia.
Não.
Mas então, falta fazer uma cadeira?
Não, falta fazer o curso quase todo. Eu fiz 6 meses.
Ok.
Mas eu adorava porque
mas
realmente estava gostando.
Notas.
Sim.
Eras marrona?
Não.
Eras
marrona?
Sempre. Sim, podia ser, eu
não
era.
Nunca fui.
Sentavas
eu sou
fila.
Aquela pessoa mais.
Primeira?
Não, lá
mais
para
atrás.
Pois, é, mas tipo, eu sempre fui aquela pessoa que. Eu gosto de estudar com pressão só. Tipo, eu sou aquela pessoa que. Ah, vou ter exame daqui a um mês. Ah, vou começar a estudar. Eu penso pra mim,
sim,
né?
Sim,
vou começar, vai ser essa
claro.
Vez. Aí do nada faltam 3 dias, eu tô tipo.
Eu também só estudava no dia anterior.
Bebendo café.
Eu na Católica uma vez tive tinha um exame de direito e fiz uma noitada, portanto uma direta com uns amigos meus e no fim acabámos a comer ananás às 7 da manhã, o exame era às 9 e a ver qual é aquele canal do Baby TV? Exato.
Baby TV.
Já viste alguma vez o Baby TV?
Não, que isso?
Ih, eu esqueço. Aquilo é uma frita.
Baby TV é mesmo literalmente TV
sim,
para bebês.
É TV
são
para
cores.
Bebês,
e a pessoa vai ser...
Olá!
Exato.
E depois não, só dizem outra frase
é
passado meia hora.
Esquece, não vejas como a direta não... E tive 19.
Olha, talvez esse é o segredo para ter boas notas, comer ananás e ver Baby TV.
Imagina também que recebias tive essa ideia agora. Recebias um convite para fazer um programa para crianças. Ou seja, eras a apresentadora de um programa. Podias usar as tuas músicas? Tinhas que mudar algumas letras para...
Cara, era engraçado. Eu fazia, eu sei lá, sou aquela pessoa que eu.
Mas tinha que ser sobre a ciência
coisas.
Política. o programa?
Oi?
O programa tinha que ser sobre ciência
política para bebês.
Sim.
Isso era ótimo.
Bebês, então, Donald Trump é... Bolsonaro... Lula...
E porquê? Ai, não, já tinhas dito. Não, eu não disseste. Porquê que escolheste o curso? Não disseste ou não? Não disseste?
Eu disse.
Queria ser a ONG.
Ah, da ONG. E isso liga-se com a cena que vais fazer agora, mais ou menos.
Sim.
Portanto, nem precisas de acabar o curso.
É.
Não é?
Não é a conclusão, não estudem.
Sim, exato. Não, estou a brincar, tô malta.
Então, se calhar, vou pedir aqui à Blatchi. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigada pelo convite.
Mas nós temos aqui uma coisa que é pedir sempre uma sugestão de alguma coisa.
Uma sugestão?
Alguma coisa.
Qualquer coisa. Pode ser comida. Pode ser.
Comida. Não falámos de comida. É um tema bom também.
Pois é. Tu gostas
então,
de comida?
Não vamos
eu
fechar.
Amo comida.
Não vamos fechar. Desculpa.
Isto era só para vos apanhar.
Eu amo comida e adoro cozinhar também.
Mas és daquelas pessoas. Peraí, que ele sabe o que é que vem aí. Que por amar cozinhar, manda as fotos às pessoas.
Eu não mando assim tanto.
Vale.
Mas de vez em quando, tipo, mando para fazer uma inveja. Tipo, aqui o risoto de estrupa que eu cozinhei.
Ela assume, sim. Mas mandas aos amigos ou pões no Instagram?
Por acaso não ponho muito no. Só quando está tipo, estético, eu coloco no Instagram. Quando está tipo um noodle assim, cheio de
por
cores.
Não, não
assim.
Ficas frustrado, isto acontece-me, que é. Eu faço um grande prato, acho eu, um grande prato. Aquilo está muito bonito aos meus olhos e tiro uma fotografia tipo,
e fica horrível. Eu normalmente isso acontece. Depois estou com demasiada fome para pôr aquilo de uma forma mais estética, então eu como. Ou tipo, está quente, você tira foto e a câmera embacia, sabe?
sim.
E eu tipo, vou só comer.
Isso acontece mais vezes quando estou a fazer pizza no forno e quero abrir para tirar uma foto a pizza lá dentro.
E sai com um bafo de dragão.
Exato.
Que tipo de cozinheiro és tu?
Como assim?
O que é que gostas de cozinhar?
Eu adoro cozinhar música.
Cozinhar música?
Eu adoro cozinhar comida tipo italiana. Eu adoro cozinhar macarrão. É tipo risoto, macarrão. Não,
já experimentaste noodles. Fazer pratos portugueses ou brasileiros?
Um cozido à portuguesa.
Tipo, é que brasileiro, tipo, normalmente é só arroz, feijão e carne, tipo, sabe? Farofa já tentei fazer uma vez. Mas eu gosto muito de fazer, de realmente comer, tipo, bolonhesa, carbonara, mas mesmo aquela com...
E bacalhau?
Nunca experimentei fazer.
Eu, por acaso, tive um choque recente que foi, terminou o Masterchef Portugal e está a dar o Masterchef Brasil. E foi um choque ver os pratos do Masterchef Brasil.
Nossa, eu não faço ideia o que é que eles devem fazer no Masterchef Brasil.
Eles estavam a recriar também um macarrão esparguete, não é?
Aham.
Uhum. Era um esparguete com, vocês chamam fiambre, é presunto, triturado em cima... E uma espuma de queijo à volta.
Era só isso?
Era isso, mas eu queria criar.
É que tipo, a culinária brasileira é muito boa, mas é simples, tipo, sei lá, se come mandioca,
conforto,
polenta.
É?
Mais mas conforto,
a nossa
sabe?
Também é simples.
Mas eu acho que dá para fazer. Não sei, é que como é que você vai fazer uma picanha
receitas,
gourmet,
mas...
sabe? Como é que você vai fazer uma farofa? O bom é mesmo tipo a feijoada, sabe? Tipo...
Pois, mas cá é um bocadinho também, não? Cozida à portuguesa.
Não, sim, mas cá tens mais pratos
mas
que não.
Bacalhau, tipo, bacalhau já dá para fazer ali.
Sim,
um...
por exemplo, exato, podes fazer um bacalhau à Brás,
um polvo,
já não leva arroz nem
peixe grelhado, sabe? Exato. Tipo.
Pronto. E já agora um prato favorito?
Prato favorito. Talvez é uma carbonara mesmo. Okay. Ou sushi. Adoro sushi. Só que uma carbonara daquela mesmo, tipo italiana, não é com natas, é tipo com a gema do ovo.
Pronto, senão nem era uma chatice, de facto, estar agora a cortar a. Porque há muita gente que põe natas. E o sushi é muito bom no Brasil.
É, muito. Em São Paulo, principalmente. E rodízio também de carne.
Não, mas há um estereótipo, não é? Que dizem que os melhores chefes de sushi são brasileiros.
Sim, mas começa a ser verdade.
Mas é porque em São Paulo tem uma comunidade muito grande japonesa.
Acho que há mesmo dos melhores restaurantes.
Os melhores
de
restaurantes
sushi.
De sushi é lá.
Ok, Ásia e depois. Okay.
Eu achava que era só uma coisa daquelas.
Não.
Okay, tá bem,
e pizza também. Pizza em São Paulo também é muito boa.
O Brasil é incrível. Eu gostava de. Pronto, tu vais agora. Pronto, tenho que ir lá um dia também.
Estou ficando com fome.
Depois a minha barriga já está a dar hora.
Então, olha, uma sugestão, e se calhar vou-te pedir para tocares uma música ao pianinho a seguir.
Ah, podias tocar aquela que tocaste há
aquela bocado. Música, já que és uma pessoa que gosta de coisas tristes, se podias dar um momento triste depois para o fim.
Ah, posso,
mas só depois da sugestão, não é?
Sim, sim.
Sim, deixa eu pensar.
E depois voltas cá quando tiveres o teu álbum e respondes à pergunta que não respondeste.
Tá bom, combinado. 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 Então, uma sugestão. Já que estamos falando de comida, talvez eu sugerir uma comida. Isso não é um patrocínio. É realmente porque é muito bom. Se vocês gostam de, vocês gostam de carbonara?
Uhum.
Então, a carbonara da La Massa, que é em São João do Estoril. É, tipo, melhor carbonara. Já comi carbonaras em Itália, aquela, tipo, é incrível.
É melhor de todas.
Melhor de todas.
La Massa no Estoril, melhor. Ok.
Está feito.
La Massa.
La Massa. E agora vamos àquele momento que nunca fizemos, que é, tá. E agora temos...
Que é, temos
queres
um
fazer? Nunca tivemos isso.
Sim, vamos cortar e, e quando voltarmos... Pronto, até já.
Posso ir?
Sim.
Espera, só tenho que achar aqui as notas. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Just stop your crying, it will be alright. They told me that the end is near. We gotta get away.
Malta, foi o episódio de Cabelagem.
Obrigada, gente.
Tchau.
Está feito.
Nem toque
piano. Foi fixe.
Vou deixar isso ao vivo.
É a canção.